Porto Alegre sediou o 4º Congresso Nacional de Direito Agrário. O evento ocorreu na PUC-RS e encerrou na Casa da Farsul, na Expo Inter. Participaram do Congresso 2 mil advogados de diversos estados do país. O advogado Frederico Bus, sócio da GBS Advogados, nos diz quais foram os temas principais que foram debatidos no evento.
Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que este evento foi um marco no direito agrário gaúcho e nacional. Nós tivemos a participação de mais de 2 mil advogados de todo o país, advogados que presencialmente vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Tocantins, enfim, mais de 16 estados da federação, e nós discutimos ali temas comuns ligados ao agronegócio nacional, a todos os elos da cadeia nacional, enfim, direito de propriedade e ameaças ao direito de propriedade, questões ligadas à área ambiental, ou seja, ou melhor, a aplicação correta da legislação ambiental nas propriedades rurais, questões tributárias, ITR, planejamento sucessório, normas relativas à logística, enfim, tributação de modo geral, enfim, diversos temas inerentes à atividade rural. O evento congregou profissionais da advocacia que militam no direito agrário, tanto em todos os elos da cadeia, seja atendendo produtores, empresas, fornecedora de insumos, enfim, transportes, enfim, todos os representantes da cadeia produtiva do negócio estiveram presentes neste importante evento, que teve 2 dias de debates e palestras na PUC-RS, no auditório da Escola de Direito, e teve o seu painel de encerramento na Casa da Farsul, na Expo Inter. A Farsul, que juntamente com a UBAL e outras demais entidades, foram as organizadoras deste evento. Este evento que foi inicialmente gestado pela própria UBAL, na sua primeira edição, no ano de 2017, e agora nesta última edição teve a Farsul veio a se acoplar a este evento e também figurou dentre as organizadoras e promotoras do evento.
Quais são os grandes juristas do agronegócio no nosso país?
Olha, nós temos diversos grandes nomes no agronegócio do nosso país. Eu, aqui no Rio Grande do Sul, eu poderia citar o Dr. Nestor Hein, consultor jurídico da Farsul há quase 40 anos, que é um dos pilares do direito agrário aqui no estado e no país. Temos também excelentes doutrinadores, né, Brasil afora. Temos aqui também no estado, temos o professor Albenir Cherubini, que tem diversas horas publicadas. Temos o professor Renato Buranello, de São Paulo, que é um expert nas questões de financiamento do agronegócio. O professor Marcos Reis, também do centro do país. O professor Lutero Paiva, que é ali de Londrina, Paraná, que é um expert na área de crédito rural. Enfim, temos o direito agrário, ano a ano, vem angariando profissionais de alta capacitação e especialização nos diversos temas atinentes à atividade agrária, que vão desde as questões, enfim, de financiamento da atividade. Temos os financiamentos através do tradicional modelo do crédito rural, já desde há algum tempo. Temos também os financiamentos privados, que foram incrementados agora recentemente, há 2 anos, com a Lei do Agro, que trouxe aí diversas alterações nos títulos privados, buscando linkar o financiamento privado com o mercado de capitais. Temos também a área ambiental, temos as questões tributárias, né? Temos também as questões previdenciárias, enfim, o direito agrário, ele tem uma série de sub-ramos que pode-se dizer assim, que, enfim, que são indispensáveis à existência de profissionais especializados para que, enfim, o produtor e os demais agentes da cadeia do agronegócio estejam bem orientados e sempre buscando a segurança jurídica na sua atividade.
Existem pautas de interesse do agronegócio brasileiro que estão na pauta do Supremo Tribunal Federal até o final do ano?
Sim, nós não temos duas pautas, pelo menos que eu destaco, importantes. Fora outras questões, outras pautas que sempre, né, são decididas e julgadas, então não só na Suprema Corte, como também no STJ. Mas uma delas é a questão indígena. Na questão indígena, nós não temos uma data pautada para o prosseguimento do julgamento, mas nós tivemos no ano passado a retomada da discussão com relação aos requisitos para a demarcação de terras indígenas. Este julgamento ele foi interrompido em setembro do ano passado, com um voto a favor da retirada do marco temporal e outro voto contrário, ou seja, pela manutenção do marco temporal e dos demais requisitos que foram estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em um julgamento paradigmático lá no ano de 2009, quando o Supremo Tribunal Federal se reuniu e traçou os parâmetros para as demarcações de terras indígenas. Para nossa surpresa, há dois anos atrás o ministro Fachin resolveu recolocar este assunto na pauta de discussão e, enfim, o Supremo está rediscutindo este assunto e corremos o risco de termos alterado mais uma jurisprudência do Supremo que, se isso ocorrer, esperamos que não ocorra, poderá trazer grave insegurança jurídica para o direito de propriedade, principalmente no meio rural.
E aqui no Tribunal de Justiça do Estado tem processos relevantes para o agronegócio em tramitação?
Sim, a jurisprudência dos tribunais, elas são muito importantes porque, enfim, nós temos aqui várias discussões relativas a contratos agrários, contratos, temos agora, este ano, vimos um aumento substancial de discussões relativas ao seguro agrícola, porque tivemos uma estiagem gravíssima e a demanda em face das seguradoras, né, nas contratações de seguro, elas vêm aumentando ano a ano, e este ano, último ano, tendo em vista essa estiagem, os pedidos, né, os requerimentos de pagamento de indenização foram realmente bem elevados, e temos tido muitas discussões por conta de negativas das seguradoras de pagamento ou negativas parciais de pagamento por diversos fatores, tais como questões relativas a sementes, tipos de solo, discussões sobre plantio fora do zoneamento, enfim, mas sobre manejo adequado, cuidado adequado da lavoura, enfim, este é um assunto que eu reputo que veio com força, que, né, lamentavelmente essa discussão ela se alastrou neste ano por conta desses diversos impasses que têm ocorrido junto aos seguradores. Então, orientação para que o produtor que faça o seguro agrícola, que ele tome as cautelas necessárias desde a época da contratação, para já verificar se o seguro que ele está contratando é o mais adequado à atividade que ele deseja segurar, e também no decorrer da contratação ele examine detalhadamente todas as suas obrigações e requisitos que ele deve cumprir para postular a indenização no momento adequado.
Ouvimos o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.